Sejam muito bem-vindos a mais uma edição especial do Masters of Marketing. Nessa edição especial, a gente está conversando com líderes que participaram do Impact Brasil 2023. A gente está há poucos dias, há poucas semanas do Impact Brasil 2024. E a ideia aqui do nosso convidado hoje é a gente conversar com ele sobre essas cinco macro tendências que a gente vai trazer no Impact Brasil 2024. Então, tem aqui uma pessoa que já participou de eternos episódios com a gente, nosso querido Gustavo Aguiar. Gus, acho que vale uma apresentação sua formal, né? Hoje em dia você está numa cadeira de conexões e uma cadeira digital, digamos assim, de marketing digital dentro da Nestlé. Você participou do Impact no ano passado, enfim, você já participou de várias coisas dentro da nossa comunidade, participa do nosso board. E a minha ideia aqui nesse episódio era a gente não só explorar a tua participação no ano passado, mas a gente explorar esses cinco macro temas que a gente vai, não focar, mas a gente vai explorar com mais assertividade durante esse ano no Impact Brasil 2024. Os cinco macro temas são inteligência artificial, creator economy, customer experience, games e esportes, e, obviamente, retail media. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe que horas estão assistindo a gente. Gus, e aí?
Pô, Fabiano, obrigado por mais um convite. Sempre muito legal compartilhar essas ideias aqui. Eu acho que nos eventos do MMA a gente acaba escutando muita gente legal do mercado e sempre tem um ângulo que a gente não tinha pensado, vem um case que a gente não tinha visto ainda e do outro lado vem uma série de pontos similares entre as empresas que a gente fala, opa, tô num caminho bom. Se essa pessoa bacana, se essa empresa com esse renome, com valores alinhados com o que a gente tem hoje na Nestlé, tá nesse caminho, eu tô no caminho certo também. Então, acho que é uma comunidade muito legal de estar presente. Então, obrigado por mais esse convite. Você pediu para eu contar um pouco, né, da cadeira. Eu tô numa cadeira chamada Marketing Integrado, que faz parte aí do ecossistema da cadeira de CMO da Nestlé. Então, a nossa CMO é a Yona Koshin, e dentro do ecossistema dela, ela tem um olhar working, non-working media, de marketing integrado junto com reputação, junto com nutrição, saúde e bem-estar, junto com toda uma parte ali de plataformas de engajamento e CMI. Então, eu olho para o que a gente está chamando de marketing integrado, que vai do design a todas as mídias, online e offline, passa por todas as campanhas. Tem uma parte que a gente integrou dentro das campanhas de conteúdo, que eu acho que tem muito a ver com esses pontos que a gente vai comentar agora, dos cinco principais tópicos que você vai abordar no Impact. E eu tenho uma cadeira de marketing capabilities também, né? Para nesse mundo cada dia novo e diferente do marketing, a Nestlé vem se preocupando agora de uma forma central a endereçar esses capabilities para todo mundo. Então, não é só implementar as campanhas, não é só negociar e ter parceria com as grandes plataformas, com as grandes agências, mas trazer esse olhar integrado de um total Nestlé também nos capabilities de marketing. Para quem esteja numa marca como Purina, que tem aí os tutores dos pets, quem está numa marca de nutrição infantil, olhando para uma parentalidade mais moderna, mas que todo mundo entenda de retail media, todo mundo entenda de AI, todo mundo entenda de games, todo mundo entenda das múltiplas plataformas e dos ecossistemas que estão aí. Então, tenho a honra de representar a Nestlé olhando, junto com um time incrível, para esse marketing integrado, né? Não dá mais para você só ocupar um canal. Tem que ser sobre um ecossistema, tem que ser sobre essa conexão com várias comunidades. E um prazer, vamos falar sobre isso.
E no aí. Final do dia, um pouco, né, do teu papel, eu falei aqui um papel de conexão, né, de conector, de integração, é um papel hipermoderno, né, na estrutura de marketing atual, porque você não vê isso em muitas empresas. E eu queria que você contasse um pouquinho, antes de você falar desses macro temas, dos desafios desse teu papel. Você já passou por grandes empresas ao longo da tua carreira, e eu acho legal para as pessoas que estão aqui escutando a gente vislumbrarem um pouquinho dessa tua jornada, por que você acabou nesse papel de ser um cara que conecta tão bem todo mundo que está dentro de uma estrutura de marketing, de uma gigante, né? Nestlé não precisa de apresentações, né?
Não, legal. E eu acho que é uma história que todos nós dessa indústria, que trabalham nessas nas cadeias aí, nas comunidades de marketing, é um desafio super atual. Como, de fato, integrar, né? As áreas têm similaridades, mas dependendo da empresa, uma determinada história mais tech está dentro de uma área mais focada em tecnologia e não tanto em comunicação, uma história de equity está dentro de uma vertical às vezes mais regionalizada e não necessariamente na operação local. Se a gente vai para as empresas mais tecnológicas, é de certa forma bem dividido o que é uma implementação e uma operação do que é a gestão do equity daquela marca, às vezes centralizado até globalmente. Então, é imperativo, não tem como trabalhar hoje numa cadeira de marketing se você não tiver esse skill de integrar. Você normalmente não domina ali dentro do que só a sua vertical pode decidir todas as partes móveis aí que compõem o novo marketing. Você vai ter que integrar, compor e entender as necessidades do trade. Você vai ter que entender as necessidades de uma área de desenvolvimento de uma empresa. Você vai ter que entender se, mesmo que você tenha implementado uma história de growth, de crescimento, junto até com uma área de planejamento estratégico ou de expansão, se você tem produtividade para aquilo. Então, seus objetivos de negócio e comunicação caminham juntos. Então, muda o nome, mas todo marqueteiro hoje é um integrador. Todo marqueteiro de sucesso, e aí acho que todos os nossos colegas aqui trazem as grandes campanhas, as grandes sacadas, os grandes projetos, em algum momento mostram essa integração, né? Seja com área de eventos, seja com trade e marketing, seja com uma nova empresa. A gente agora com toda a história aprovada pelo CAD agora da Copenhagen, é sobre integrar, como integrar culturas complementares, sobre como aprender uns com os outros. Eu acho que é isso que faz as grandes campanhas. E até acho que a super integração com o customer, com o consumer. Você vai falar de customer experience aqui, né? É como eu integro os valores da minha empresa com os valores das famílias, das pessoas no final do dia. O papel do marqueteiro é sentir esse movimento, esse zeitgeist aí, para falar uma história bonita, e trazer uma reação, trazer uma proatividade sobre o que de fato está acontecendo em torno da gente. Então, acho que esses 5 pontos que a gente vai conversar aqui estão na agenda de todos os marqueteiros, tirando o sono ou fazendo a gente sonhar para umas coisas legais.
Legal. Engraçado você ter falado aqui a palavra zeitgeist, porque a gente recentemente teve uma gravação com o Luiz Justo, né? CEO do Rock World, né? Que produz o Rock in Rio, The Town e tal. E ele falou exatamente sobre essa história dos times, né? E dos relacionamentos com os parceiros de longo prazo dele. E tá um episódio super bacana. Quem quiser assistir, eu sugiro que procure lá no nosso canal. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre a carne de vaca da vez, que eu já falei isso aqui nos episódios anteriores. A carne de vaca da vez, como o mobile era a carne de vaca da vez em 2007, né, 2008, hoje em dia a carne de vaca da vez é a inteligência artificial. Eu queria que você me desse a tua visão, né, olhando para o ano passado e para esse ano, por que inteligência artificial virou um tópico tão importante na boca dos tecnólogos, na boca dos marqueteiros, na boca dos CEOs, da galera de inovação? Por que você acha que uma coisa que já está dentro da nossa vida há tanto tempo entrou com tanta força nesse nosso mundo do marketing, Gus?
Pô, eu adorei a comparação com o mobile. Eu acho que a gente viveu essa escalada antes do mobile tinha o digital.
Exato.
Né? E eu acho que é o tema da vez, é o tema que ainda segue encantando ou assombrando todo mundo, porque ninguém entende. Ninguém realmente usa ao máximo, porque ela é exponencial, de fato. Então, quando você começa a usar, tem mais coisa, você ainda não aproveitou o todo, tem mais espaço, é sobre otimização, é sobre aceleração, é sobre descobrir o que você ainda não usou, é sobre potencializar, é sobre, de fato, começar a ensaiar um exponencial uso de atividades, de entregas que a gente não estava acostumado, que tem muito a ver com o mobile. Né? Antigamente eu tinha que voltar para o escritório para logar no meu desk. Eu tinha que carregar muito volume de coisas. Eu tinha que ter pré-mobile, uma disqueteira com muitos CDs. E aí um dia um cara vira e fala, tem 1000 músicas nesse negocinho aqui. E depois esse negocinho conecta todo mundo. E esse negocinho tem a nossa vida e é o mobile e não tem mais o mobile. Morreu o desktop, lembra? A gente planejava desktop e mobile.
Exato.
Aí um cresce, o outro diminui. Eu acho que eu entendo que naturalmente esse hype do AI vai evoluir. E aí tem um papel muito importante de várias empresas, dos trailblazers, dos late adopters, cada um no seu momento vai garantir que esse AI exista cada vez mais seguro, cada vez mais espantosamente interessante, né? Mas que ele faça parte do nosso dia a dia, que a gente tenha respostas mais interessantes, acessos mais interessantes, soluções mais interessantes ao digitar de uma história. Então, na própria Nestlé, a gente já está pilotando uma série de assistentes de AI dentro do nosso dia a dia, em parceria com as grandes plataformas, com os grandes, hoje, generadores de soluções em AI. Então, me arrisco a dizer que quase todos os grandes, a gente já sentou para negociar e a gente já tem soluções para dentro do escritório, para uma determinada área ou para uma determinada campanha. A Nestlé já começa a colocar isso no ar, a gente tem algumas iniciativas que são espantosamente legais. A gente já tem um livro de receitas criado inteiramente com a ajuda do AI programado, então ele treinado de uma forma que ele tira o melhor de determinada apresentação de ingredientes, de determinada apresentação de produtos, e ele começa a trazer soluções que a gente testa na nossa cozinha real. Então, ainda tem essa história do O2O, fica cada vez mais bacana, né? E ser da maior empresa de nutrição do mundo é muito bacana, porque quando tem um desafio ali AI, gerado pelo AI, a gente quer muito testar ele logo nas nossas cozinhas experimentais, com os chefes que trabalham com a gente, com os nossos desenvolvedores, seja uma ideia nova. Então, eu acho que tem a ver com isso. Ninguém domina ainda 100%. Ele ainda está distante desse dia a dia que hoje o mobile a gente já considera, não se fala mais em desktop, tem gente escutando a gente que nem sabe o que é isso, já o AI vai estar aí, mas por enquanto ele ainda não é. Então ele é tão bacana quanto a gente correndo fazendo fila para comprar os novos negócios que teoricamente eram os novos super celulares e tudo mais.
E tem uma coisa muito legal que você mencionou aqui no papo, que é a experimentação, né? No final do dia, eu acho que a coisa mais legal atualmente da inteligência artificial é ela permitir que você experimente, erre ou acerte muito rápido, né? E aí você tem um aprendizado ainda não tão potencializado pela inteligência artificial, mas que já provavelmente vai ajudar a gente a potencializar o aprendizado. E você consegue testar, experimentar, retestar, experimentar, ter dados a respeito disso, e aí sim você consegue utilizar a inteligência artificial para te ajudar, né, a olhar esses dados e tal. E isso acaba fazendo com que todo o processo que antes demorava talvez aí semanas seja feito em horas.
Acho que tem uns exemplos bobos, né? E até menos ambiciosos do que você está comentando. Outro dia chegou uma campanha para a gente, numa conversa tradicional com uma agência, do que a gente ia colocar no ar. E aí eles mandaram um determinado material para a gente olhou e falou, pô, que bacana e tal, não sei o quê. Aí circula ali naquela ciranda de aprovações e tudo mais. E quando acabou, a ciranda de aprovações, chegou rápido o material pra gente, já visual e tudo. A gente falou, não, beleza, podemos ir. Aí falou, ah, tá bom, agora a gente vai fazer a arte final, agora a gente vai rodar. Mas o que, que é isso? Eu falei, não, isso os caras fizeram no AI, generativo visual. Mas tá ótimo, vai melhorar? Aí a gente olhou, ligou pra agência, pros criativos e falou, vai melhorar se a gente fizer de verdade? Então, muito louco, porque a gente depois olhou pras duas peças e viu, obviamente, tem todo um valor da captação original ali, da história, do clique e tudo mais, mas num espaço muito curto de tempo, a gente evoluiu de um monstro, uma história ali que normalmente a gente faz...
O antigo storyboard, né?
Storyboard, o Rafio, não sei o que todo mundo olhava, mas não tá lá ainda, para um negócio que todo mundo assumiu, uma vez não informados.
Assumiu que era aquilo,
é,
né?
Isso.
Tava pronto.
Tá bom. A ideia era ótima, então, mas tá bom. Né? Então, assim, e aqui não tem dado, não tem... foi só uma aceleração de um processo.
Simples.
Quando eu começo a jogar, como você está falando, essa coordenação de já muito mais matricial, ela sai muito... assim, a volta é muito rápida, né? E se a gente empilha tecnologias aí, o AI falando com o 5G, realmente uma robotização, uma automação e tudo mais... A gente gosta de comentar, tem fábricas nossas que tem o robozinho andando lá, alimentado por uma configuração 5G na fábrica, que ali dentro, né, opera dentro de toda essa lógica, já começando a utilizar machine learning, já começando a usar determinados algoritmos, caracterizando uma inteligência artificial, nesse caso não generativa, mas já caracterizando uma inteligência. Então, você olha e fala, ah, não tá. Acabei de falar que não estava muito comum isso ainda. Aí você fala, não, mas na Nestlé, muito sólida, muito cuidadosa nos avanços, sempre com a segurança em primeiro lugar, com a qualidade em primeiro lugar. A gente já tem muitas implementações e muitos exemplos. A gente já tem testes de como eu procedo um criativo de uma maneira mais acelerada, como eu faço correlações de uma maneira mais acelerada, gera um determinado caminhar e aí eu vou checar, muitas vezes, de uma maneira tradicional, para garantir, dado que a gente ainda está no mundo experimental, que aquele sinal, que aquela conexão, que aquela história realmente foi feita. Mas sim, de novo, absurdo e exponencial a aceleração No fechamento, na possibilidade de entregar coisas cada vez mais rápido.
Muito legal. E aí, indo para o próximo macro tema aqui. Quando a gente pensa na coisa que mais gera impacto hoje em dia, a gente teve nas conversas, essas conversas do Masters of Marketing pré-impact, que eu estou chamando, a gente teve dois CMOs aqui que falaram muito sobre o que eles estão fazendo de forma assertiva com criadores de conteúdo, com os influenciadores dentro dessa creator economy. Né? Uma foi a Cíntia Rachia, do PicPay, e o outro foi o Cláudio, da Volkswagen, que postou episódios também super bacanas, porque cada um trouxe um ponto de vista e um aprendizado, né, verdadeiros masterclasses sobre o uso efetivo dessa, digamos assim, arma a favor do marqueteiro. Né? E eu queria escutar de você. Primeiro, teu ponto de vista. Como é que isso realmente está se formando para não virar uma tendência que vai ser de curto prazo, mas uma tendência de longo prazo, de relacionamento entre as marcas e os creators. Como é que vocês estão olhando isso dentro da Nestlé? Se você tivesse um exemplo bacana, uma campanha bacana que trouxe um aprendizado para vocês.
Tá. Acho que assim como, né, como eu mencionei no início, as grandes empresas com os grandes marqueteiros estão gerando essas conexões e já entenderam que a gente precisa também criar, desenvolver e conversar sobre conteúdo, informar, educar, encantar, que nem eu gosto sempre de dizer, tem que ser junto com quem de fato está no dia a dia entretendo as pessoas. Acho que tem muitos canais de comunicação que seguem entretendo as pessoas, mas tem formatos novos onde pessoas viram canais de comunicação e pessoas se transformam em celebridades, se transformam em grandes ícones que entretêm as pessoas. Para determinadas comunicações, educações, informações e encantamentos, é extremamente importante que a gente se adeque a essas novas pistas de comunicação. Então, assim como várias empresas e marcas do mercado, a gente tem sim se associado com vários creators, com vários influencers, com vários canais, plataformas e parceiros que trazem novidades e soluções para a gente. Agora, eu acho que um ângulo legal que eu posso trazer aqui da Nestlé, que é um super orgulho para a gente tem uma plataforma dentro desse arco que cuida a Ioná, que a gente chama da plataforma de Creators Pro. O que é a plataforma de Creators Pro? São os creators que estão dentro da Nestlé. São pessoas que trabalham na Nestlé, que têm um volume já muito interessante de seguidores e que começam não só a falar também como creators para no mesmo tamanho que a gente cuida de um creator de mercado, mas que começam a trazer um olhar muito interessante interno do que acontece na cultura, do que acontece nos escritórios, nas fábricas, nos lugares e de áreas completamente... Não é a galera do marketing. Tem gente em áreas completamente diferentes que estão dentro da própria Nestlé e que seguem ali um programa de desenvolvimento que a gente tem para creators, da mesma forma que creators que estão, de certa forma, do outro lado do muro aí, no mercado, se desenvolvendo. E aqui a gente já tem algumas campanhas e algumas visitas, quando a gente visita as nossas fazendas e fala de regeneração, é muito legal ver esses dois olhares, quem está dentro da Nestlé e quem está fora, vai numa fazenda de cacau e entende todo o cuidado de regeneração, vai numa fazenda onde a gente tem ali as nossas vacas, com a história do leite ninho, como que elas são cuidadas, como que é a história. Então, quando a gente comenta também todo o ciclo de café que a gente tem, é muito legal ter o olhar interno e o olhar externo de pessoas que, além de profissionais de uma cadeira de finanças, de R&D na fábrica, científica, de marketing, de trade e tal, tem ali uma audiência com alguns dígitos de milhares de seguidores. Então, é esse programa de olhar para dentro também e entender que a gente tem esses fomentadores de conteúdo relevante, de conteúdo de propósito dentro de casa, tem sido uma experiência muito legal para a gente. E é essa mescla de arte e ciência que a gente tem ali de falar de reputação, falar de promoção paga também, falar de como a gente promove um determinado conteúdo equilibrando esses dois lados. Então, acho que o exemplo legal que a gente tem é essa plataforma, a gente olha para dentro também e fomenta esse creator próprio que a gente tem de certa forma.
Agora, fiquei curioso, como é que vocês chegaram na ideia de incentivar, né, o colaborador a virar um creator? Ou foi o revés, eles já eram creators e vocês olharam e falaram assim: nossa, que bacana, tá fazendo ele e ela, estão fazendo um trabalho legal aqui, vamos tentar trazer esse conhecimento aqui para mais perto das nossas marcas. Como é que aconteceu isso, hein?
Eu acho que a gente tem esse privilégio de ter esse olhar de conexão e reputação dentro do marketing. Então, tudo começa com essa conexão tem alto valor agregado. Essa conexão garante que a gente siga construindo boa reputação para a Nestlé. Na hora que a gente começa a olhar para esse ponto, vem as dúvidas os questionamentos ou os desejos de, pô, será que a gente acaba sendo... A gente é expert dos nossos produtos, mas ninguém é tão expert quanto quem consome os nossos produtos. Será que a gente não tem o melhor desses dois mundos? E aí, um pouco dos dois, Fabiano, veio... A gente quer creators cada vez mais próximos, a gente quer estreitar essa relação, e aí uma hora você olha, ah, mas você sabe o fulano de tal tem uma página com 200 mil seguidores? Aí você fala, mas o que trabalha ali? É, primeiro que horas ele faz isso, né? Quando ele consegue tempo para essa história toda. E depois você começa a olhar e fala, olha o talento. Olha que legal a forma com que ele se conecta, traz para cá. E aí a gente tem de novo, na linha do privilégio, ter uma área dedicada, quem cuida é a Anaí Guedes, de olhar e falar, não, vamos desenvolver essas pessoas, poder criar esse programa para que, junto com todo o cuidado que a gente está fazendo com os creators que vivem fora da Nestlé também, aproximando eles da cultura da Nestlé, dos valores da Nestlé, do cuidado com a qualidade que a gente tem, tem um pouco do contrário. Você que já conhece valores, qualidade e tudo mais, está aqui dentro, olha um pouco de alavancas de criação, olha um pouco de onde você pode veicular, olha um pouco de como a gente pode usar a força da Nestlé para potencializar ainda mais essa fala que você já colocou. Então, é um pouco identificar dentro de casa os nossos talentos próprios, que tem muitos, a Nestlé é gigante, inclusive, nas pessoas, mas começar a usar essas alavancas de uma grande anunciante fomentadora do marketing mundial para ajudar tanto o público externo, creators externos, quanto internos.
Muito legal, muito legal. Eu acho que isso é uma coisa bem única, viu? Pelo menos das minhas conversas dentro da nossa comunidade, eu nunca tinha ouvido falar. Tinha, obviamente, ouvido falar de creators que estavam dentro de times, mas que não necessariamente estavam falando ou sendo organizados de uma forma estratégica, como você contou aqui pra gente. Maravilha. Bom, um para a próxima, né? A próxima eu acho que para você vai ser mais fácil, porque a parte de retail media tem muito a ver, né? A parte dessa mídia de varejo, né? Se você fosse traduzir esse termo. Mas retail media a gente vê ganhando cada vez mais relevância. A gente vê aí plataformas como o Mercado Livre, como a Amazon, com a Magalu, enfim, todos esses grandes players começando a molhar o pé, digamos assim, nesse mundo de mídia, e aí com formatos diferentes, alguns mais assertivos, outros mais focados em branding, em awareness. Eu queria o teu ponto de vista de como é que você vê a evolução disso e como é que vocês estão tateando isso dentro da Nestlé.
Legal. Acho que é legal dar um passo atrás rápido de como que a gente monta essa lógica de mídia na Nestlé Brasil. A gente passa por um conceito de suficiência, que é o volume de comunicação que eu preciso, tanto de conteúdo, criatividade, como de investimento, para gerar um determinado objetivo de negócio. Entendendo esse objetivo estratégico de comunicação e negócio, a gente começa a olhar para o que tem de disponível no mercado para gerar essa conexão. E a gente vai para um connections planning, de certa forma. Da onde vem o... E aí, tá bom, conecta isso com o retail media e tal. Cada vez mais a gente vê que para alcançar os nossos objetivos de negócio, existe relevância na conexão dentro desses ambientes, aonde o que a gente chamava lá antes de shopper, consumer, blá, 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 a pessoa está querendo gerar uma determinada conversão, aonde a pessoa busca por informação muito próxima do momento de conversão. Ou ela está num ambiente, às vezes, offline, querendo informação online para gerar uma conversão, às vezes, na loja do lado ou ali. A gente tem vários casos de como as empresas tentam mitigar esse comportamento ou se aproveitar desse comportamento. Então, o primeiro ponto é, através desse planejamento de suficiência, cada vez mais a gente entende que é necessário uma conexão cada vez maior nossa, Nestlé, área de marketing integrado, mídia, com os grandes agentes de retail mídia. E aí a gente vai olhar quem está pronto para isso. Quem já tem suíte de mídia disponível nas suas operações. Porque às vezes a pessoa tem muita audiência, a empresa tem muita audiência, tem muitas pessoas que interessam para a gente circulando ali dentro, o momento é bom, mas eu não tenho a suíte de mídia bem aplicada ali dentro. Às vezes, algumas empresas de Martech ajudam nessa conexão. E a gente usa isso também.
Olha a inteligência artificial aí, entrando na vida.
Mas como a gente consegue conectar? Algumas empresas de mídia já entraram no retail e ajudam, né? Os algoritmos e o AI ajudam a gente nisso. Outras não. Ainda estão estudando essa história. Mas a gente tem exemplos mais óbvios, né? Nós temos aí a nossa geração de valor compartilhado com os nossos parceiros. E nessa geração de valor compartilhado, tanto trade quanto marketing cada vez mais entendem qual é o espaço que precisa ser ocupado para uma comunicação de mais propósito, para uma comunicação mais intencional em todas as superfícies de contato com o consumidor. Quanto mais informação, quanto mais disponível, quanto mais acesso para uma informação clara, com um conteúdo relevante, melhor para uma determinada conversão daquele produto. Eu entendo melhor daquele produto, eu entendo melhor dos reviews daquele produto, eu me conecto com pessoas que já usaram e sabem um pouco do que esperar quando eu interajo com aquele produto. E isso faz com que a gente comece a ter negociações e até comprometimentos com períodos maiores, anuais, às vezes, com parceiros, clientes e que topam começar a entender melhor como conectar com essas pessoas dentro do momento. E a gente pode citar, Amazon é um player, que é um marketplace, que tem uma suite de mídia implementada, e nesse ano, junto com outros parceiros, os nossos outros grandes parceiros, a gente avançou para ter um JBP. Então, nós temos uma parceria estruturada com valor agregado orientado para as necessidades da Nestlé, com as grandes alavancas que a Amazon pode entregar para a gente. A gente veio costurando essa história ao longo do ano passado inteiro para poder executar isso esse ano. Então, esse ano eu tenho um volume dedicado de atenção, com todas as linhas que a atenção merece dentro de uma empresa, para, junto com a Amazon, desenvolver a melhor qualidade possível para a Amazon e Nestlé na entrega de conexão, de conversas com o cliente, com o nosso consumidor, com as pessoas que interagem com o nosso produto. Mas eu tenho isso para todos os grandes players.
É isso, uma coisa, né, Gus? Você acabou de explicar exatamente o jeito que você constrói um relacionamento de longo prazo com qualquer um, qualquer player, qualquer amigo, qualquer parceiro. E no final do dia, eu acho que falta, né, a grande parte, talvez, não só do nosso mercado de marketing e publicidade, mas do mercado como um todo, falta um pouco a paciência de entender que as coisas são construídas a quatro mãos, com foco no longo prazo, e que muitas vezes a gente tem que fazer experimentações, e essas experimentações vão dar certo, outras não. Mas eu vou te falar uma coisa como consumidor, né? Como consumidor, cara, eu tomei um susto outro dia. Eu dei esse exemplo aqui num outro episódio também. Eu estava em casa, a assistente virtual ali, que eu não vou falar o nome dela, ela começou a piscar. Eu falei, pô, que é? Qual é a notificação aí da vez? Aí, porque parece que manda na gente às vezes, né? Aí, pô, então acabou de chegar tal coisa. E olha, eu acabei de notar que você deve estar faltando aí, ou quase acabando, tal produto. Você quer que eu ordene tal produto para você? Se você ordenar agora, é só dizer sim, e vai chegar hoje às 8 horas da noite. Para mim, magia negra, cara. Você entendeu? E aí eu fico pensando, como é que o marqueteiro olha para isso? Porque é uma arma, assim, cara, deveria ser efetivamente estudado isso, profundamente, porque é uma forma de você incentivar ou inspirar, é quase que um inception, né? A você falar, pô, será que eu preciso mesmo? Deixa eu lá ver se realmente está faltando.
Assim, eu acho que a gente tem camadas diferentes dessa disponibilidade de tecnologia e de inteligência mais ou menos artificial em diversos mercados do mundo, né? Essas alavancas que existem tão disponíveis, mas eu lembro tempos atrás numa cozinha da minha chefe na época, a gente estava num workshop ali, um grupo, e ela tinha preparado uma série de coisas e ela comentou, putz, esqueci de comprar isso, a gente está num grupo de 15 pessoas aqui e tal, não sei o quê, nos Estados Unidos, e ela virou assistente virtual. Isso aqui, blá, 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 blá. Você quer a entrega em tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. E a gente olhou, porque não foi ontem. Foram alguns anos atrás. Eu estava em outra empresa. E chegou. E a gente falou, quando isso chega no Brasil? E começa a chegar no Brasil. E a gente sabe de todas as dificuldades aí, de toda a cadeia do fulfillment no Brasil e tal. Mas o que eu entendo é que sim, cada vez está mais estudado isso, e cada vez está melhor essa conversa do que você comentou no início, né? Do tempo e da paciência. Essa relação com os nossos parceiros vem de uma longa data e vem de uma determinada confiança de que a Nestlé tem os melhores interesses naquela relação e de que os parceiros têm os melhores interesses. A gente estava comentando hoje, a Nestlé tem um processo que chama Joint Value Creation, né? A criação de valor compartilhada, que vem desde a formação ali da própria Nestlé. Quando você vê ali os primeiros manifestos do Henri Nestlé, é sobre geração de valor compartilhado, onde a gente recebe no nosso ninho, em casa, os nossos grandes parceiros e tem conversas de trade marketing, de desenvolvimento de pessoas, de comunicação in-store, de comunicação geolocalizada para gerar melhor acesso, melhor lead de pessoas para dentro das lojas deles, aonde podem mudar determinados pontos, aonde acontece ali a entrega do nosso produto para as pessoas, que é um pouco diferente também. Não é só transacional a nossa relação com o mundo do customer, né? Não pensando do consumer. Isso, obviamente, se estende para toda a nossa relação com as grandes plataformas. Quando uma plataforma é customer e plataforma de mídia, isso é potencializado. Então, a gente tem a conversa com as grandes plataformas. Eu dei o exemplo da Amazon aqui, porque é isso. A gente teve muitas conversas. E houve uma paciência da Amazon, uma paciência nossa para a história evoluir. Isso é crédito para todo o time que está dentro desses lugares e que vão aprendendo. Né? E isso acontece... vai todo mundo me bater aqui, mas também acontece com o Meta, também acontece com o TikTok, também acontece com o Google, também acontece com o Meli. Todo mundo que começa a implementar uma área de disponibilidade de produto, disponibilidade de conexão, advertising, valor agregado ali, principalmente essa geração do valor agregado conjunto, tem muito a ver com a Nestlé. A gente quer cada vez sentar mais e entender, desenvolver e começar a caminhar. E tem vários outros players aqui. Outro dia eu estava aqui falando com o Pinterest. E a gente estava falando como os nossos valores de não agressividade na forma de conectar, na forma de comunicar, são muito alinhados. É um grande parceiro nosso. Né? Então,
excelente episódio também. Quem quiser maratonar, não é esse?
Total, e aonde fica muito claro que acho que é uma tendência também que permeia tudo isso que a gente vem discutindo dos grandes cinco tópicos, né? Essa história dos valores e propósitos das empresas. Quanto mais a comunicação seja dentro do retail media, quanto mais a comunicação no uso e o uso do AI e os próximos temas, a gente vai falar um pouco de games e tudo mais, tiverem linkados, conectados com os valores da empresa, mais essa geração de conteúdo vai ser mais proprietária e real. Então, também tem muito isso, a verdade no que você comunica. E isso é extremamente importante para a Nestlé, que cada uma das nossas categorias, cada um dos produtos apresentados, possa levar uma verdade naquela peça de comunicação, naquela peça de informação, naquela peça de educação e de encantamento também.
Legal. Bom, você já deu a deixa, né? O nosso último tema que eu queria abordar aqui contigo é games, né? Games e esportes. A gente fez uma aposta muito grande em 2022. Fizemos um evento focado nesse tema. Em 2023, esse tema virou um palco dentro do Impact. E 2024, a gente vai expandir isso dentro da nossa comunidade, dentro do nosso evento. Queria ouvir de você que de bacana você está fazendo, ou vocês estão fazendo dentro da Nestlé. E por que que vocês estão fazendo? Qual a visão estratégica por detrás dessa movida?
Boa. E aqui, similar ao ponto dos creators, tem muita gente boa trabalhando também. Muita gente boa fazendo entregas muito relevantes dentro do mundo cada vez mais profissionalizado, cada vez mais conhecido dos games. São nações ali dentro. Os números, quando a gente às vezes até compara com entretenimento, é um número maior. Tem mais gente jogando do que indo ao cinema, assistindo streaming, olhando conteúdo gerado de entretenimento. É gigante o mundo dos gamers. E é coisa de nerd, geek, gamer.
De menino, de menina, né?
É todo mundo.
E você vê que é uma comunidade que tem de tudo, um pouco.
É isso. Né? Outro dia a gente estava brincando falando de gamer, porque a gente tem várias iniciativas com os gamers. O Rafa Berenger, que é o head de campanhas e estratégia de marketing, falou: não, minha mãe é gamer, joga Candy Crush.
Sim.
E é verdade.
Sim.
Né? Qual é a entrega ali? A gente conhece empresas que lá atrás começaram a entrar e fazer uma entrega de comunicação dentro de determinados games, mais mobile e tudo mais e tal. Agora, aonde eu acho que a gente tem relevância para comentar aqui, diferente de outros episódios que devem ter trazido aí exemplos incríveis, é na hora que a gente olha para o gamer e fala, conectando com o ponto anterior, aonde tem Nestlé aqui? Aonde tem comunidade? Aonde tem família? Aonde tem emoção e tudo mais? É sem dúvida no gamer. Mas e nas torcidas? Quando a gente fala de CBLOL, League of Legends e o campeonato e tal, enche estádio. E muita gente, melhor do que a gente, trabalha com as equipes, trabalha com o que acontece ali no centro do palco. A nossa escolha com a marca KitKat, e aí Patrício, Tati Perry, Gabi, todo mundo olhou e falou, não, é essa comunidade que traz a emoção até O2O de novo, mais física, né, mais presente, que a gente quer reconhecer. E a gente tem os Game Breakers, que é a comunidade que a gente fomenta, que é uma das plataformas mais contínuas que existem no mercado para torcedores, eu me arrisco a dizer, a única contínua que olha para o pessoal de League of Legends e fomenta os torcedores. Porque a gente olhou também dentro daquela, peraí, aonde eu tenho mais espaço para conversar e começar um trabalho. Vamos para os torcedores, vamos para esse cara. Mas você está assistindo transmissão de League of Legends? O que você vai fazer esse final de semana? Ah, eu vou no CBLOL. Não, você não é maluco, é demais o negócio. Quando a gente começa a entender essa comunidade, começa a olhar o número, o como a história do Have a Break, de Kit Kat e tudo mais tem a ver com a comunidade, com na hora que você olha e vê que tem uma conversa ali com quem está jogando e tudo mais, para a gente fez muito sentido. A gente segue num trabalho bem bacana, sustentável aí, de entrega, conexão e conhecimento. A gente aprende pra caramba com essa comunidade. É uma marca que se conecta muito com as gerações e com o comportamento. Isso é uma outra coisa que a gente gosta de falar, né? Ah, tem as gerações e tal, mas elas não são demográficas. É o comportamento jovem, comportamento atual, né? Kit Kat é muito sobre isso. Então, esse olhar do... Opa, aqui já tem muita gente fazendo coisa muito legal. E se eu olhar para essa arquibancada lotada aqui, então vamos conectar com esses caras que estão aqui, in the moment, torcendo, trazendo emoção, trazendo grupos, cada um torcendo para suas equipes. Então a gente tem essa execução Game Breakers olhando para o outro lado, tentando, deixa eu entender esse fenômeno, essa manifestação que está acontecendo aqui, aonde a Nestlé pode ser mais parceira, aonde não tem uma outra grande empresa fazendo um trabalho bacana, opa, vamos ali, se não junto, vamos aqui a gente começar uma história e trazer mais empresas aqui para esse bolo.
Legal. Bom, no final do dia, a gente conseguiu falar e abordar aqui todos os temas. Eu acho que alguns desses temas, no final, eles acabam sendo temas horizontais, né? Porque a inteligência artificial, ela vai tocar o games, ela vai tocar o retail media, ela toca outras verticais. A própria parte de customer experience também toca horizontalmente aí diversos temas. E eu acho que o importante no final do dia, como comunidade, é a gente trazer esses insights, né? Dentro dos nossos eventos, dentro das nossas pesquisas, dos nossos conteúdos, dentro dos nossos podcasts, e trazer um pouquinho dessas alavancas, que você usou essa palavra muito boa, essa alavanca de crescimento, às vezes alavanca de aprendizado para dentro dessa nossa comunidade, porque no final do dia, sem parafrasear muito o que você falou, essa colaboração, né? Faz total diferença no que a gente se propõe a falar. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. A casa é sua, você pode vir aqui a hora que você quiser, estúdio é seu, a hora que você quiser, só ligar, vamos gravar sobre tal coisa, a gente vai estar aqui, né? E bom, te vejo lá no Impact.
Estamos lá no Impact com algumas surpresas para todo mundo.
É isso aí,
a gente
valeu.
Se vê lá, obrigado, foi um prazer.
Obrigado, meu irmão. Abraço.